Ao longo das duas últimas semanas, você deve ter acompanhado e muito o noticiário sobre a COP30. A COP30 é a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que acontece aqui no Brasil, em Belém, no Pará, e reúne pesquisadores, cientistas, autoridades e representantes da sociedade civil para discutir soluções para a crise climática no mundo todo. Imagina só a dificuldade para chegar a alguma solução e a alguma decisão que agrade todo mundo. Pois é. E aí, tudo bem? Eu sou Fernando Gomes, editor e apresentador do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. E nessa edição, nós vamos falar da COP30. Mas não só da COP30. É que aqui em Minas Gerais, uma série de ações já estão sendo colocadas em prática para enfrentar a crise climática. São tecnologias relativamente simples, que estão mudando a vida de muita gente. E algumas delas, inclusive, foram premiadas pela Assembleia. Para falar sobre tudo isso, eu converso com o professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Natan Barros, que participa lá da COP30 em Belém, e com o engenheiro florestal Júlio Bedê, que é consultor de meio ambiente aqui na Assembleia. Acompanhe. Júlio, eu queria te pedir licença para começar o programa perguntando para o Natan sobre qual a importância, Natan, para você, de um pesquisador apresentar os seus trabalhos acadêmicos num evento como a COP30.
Primeiro lugar, obrigado pelo convite, pelo espaço aqui para conversar com vocês. Participar de um evento como a COP é talvez o ponto máximo de uma carreira de um pesquisador, porque é nesse espaço, que é um espaço que reúne tomadores de decisão, sociedade civil e pesquisadores, professores, diversos entes da sociedade, no caso da COP, para discutir a questão climática e as soluções para a questão climática, participar desse espaço é fantástico, porque me dá a possibilidade de mostrar o que a gente vem desenvolvendo aqui, mostrar a universidade, mostrar nossos resultados, apresentar nossos trabalhos e participar da tomada de decisão, que eu acho que é o ponto mais importante da vida de um cientista, né? Que é transformar aquilo que você vem desenvolvendo na pesquisa em ações que podem resultar em políticas públicas e, nesse caso específico, em ações concretas para reduzir os efeitos da crise climática.
Pois é, justamente colocar projetos de pesquisa em prática é o que vem sendo feito aqui em Minas Gerais, mesmo antes da COP30. Uma iniciativa aqui da Assembleia apoiou e premiou vários projetos que levam tecnologia a várias partes do estado. Vamos ver na reportagem.
Algumas iniciativas apresentadas no Seminário Técnico Crise Climática, organizado pela Assembleia, estão alinhadas com objetivos da COP30, que acontece em Belém, no Pará. Entre elas, uma tecnologia que ajuda na agricultura sustentável e outra que promove o uso de energia limpa. Transição energética é a expressão que vem marcando as últimas conferências do clima da ONU e neste ano, na COP30, não é diferente. Mas como é que isso acontece na prática? Um exemplo, o primeiro sistema de geração de energia solar no Brasil foi instalado no fim da década de 90 na Universidade Federal de Santa Catarina. Em menos de 30 anos, a energia fotovoltaica brasileira passou daqueles pouco mais de 70 painéis solares para se tornar a segunda maior fonte de geração de energia do país, presente em quase todos os municípios brasileiros. Em Cristália, no norte de Minas, a energia solar colabora não só com a transição energética, mas com a renda de quem vive da agricultura familiar.
Bom, Júlio, esses são apenas alguns projetos, né, que foram desenvolvidos aí em Minas Gerais com tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Eu queria que você falasse de outros projetos que estão sendo desenvolvidos aí pela Assembleia depois desse seminário que foi feito aí desde o ano passado.
Perfeitamente. O Prêmio de Inovação, ele foi muito importante porque também foi uma inovação trazer pelo Legislativo incentivo a novas tecnologias. E isso está no bojo do seminário, uma vez que essas tecnologias, elas, uma vez desenvolvidas e acelerados esses projetos, estão disponíveis no mercado, tanto para iniciativa privada como para o setor público. No entanto, além desse prêmio, né, nós desenvolvemos, dentro do que a gente chama hoje, que é um desdobramento do seminário, Plano Legislativo de Articulação e Monitoramento, um conjunto de projetos prioritários, né, que tem como foco as principais políticas públicas abordadas no seminário. Uhum. Né? E esses projetos estão sendo conduzidos em parceria com o Executivo, com a articulação da Assembleia e trazendo tecnologia da academia ou mesmo de ICTs, né? Como a Embrapa, que é parceira nossa junto com a Emater e a CEAPA, no principal deles, que é o projeto Construção de Barraginhas, que foca no acesso à água e aumento da resiliência da população rural com relação à disponibilidade de água, né?
Pois é, eu queria saber do Natan também. Natan, você recebeu o convite, né, de diversas entidades para participar. Eu queria saber dos projetos que vocês vêm desenvolvendo aí e que vão ser apresentados na COP30.
Ah, maravilha. Assim, esses convites todos, eles estão linkados de alguma forma ao que a gente vem fazendo aqui no Laboratório de Ecologia Aquática da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde a gente desenvolve pesquisas relacionadas à sustentabilidade da produção de energia, alimento e a disponibilidade de água. Um carro-chefe aqui do laboratório, nas nossas pesquisas, está relacionado à quantificação dos impactos da aquicultura como forma de produção de alimentos. E a gente tem demonstrado cada vez mais que a aquicultura ela tem proporcionalmente um impacto muito menor no clima. Para se produzir proteína através da aquicultura, para se produzir alimento através da aquicultura, a gente tem conseguido demonstrar em diversas partes do Brasil que a gente consegue produzir esse alimento com menor emissão de gases de efeito estufa e, em alguns casos, até com sequestro de carbono da atmosfera. Então, a gente tem esses convites todos estão relacionados a esse tema em específico. E eu espero muito a gente poder demonstrar também na COP, discutir, levar os nossos dados, as nossas ideias para a COP, para colocar a aquicultura cada vez mais como uma fonte sustentável de produção de alimentos. Existem vários outros impactos, é verdade, mas assim, todas as formas de produção de alimentos têm algum impacto, mas especificamente em relação ao clima, a gente tem conseguido mostrar com os nossos dados que é mais interessante produzir um quilo por exemplo, de proteína de peixe do que qualquer outra proteína animal, porque o impacto no clima pode ser muito, muito menor e a área necessária para utilizar, para produzir essa proteína é infinitamente menor do que para qualquer outra proteína animal.
E a questão das chuvas e das tempestades também está sendo muito discutida na COP. Vamos conhecer mais uma técnica desenvolvida aqui em Minas que pode, inclusive, prever enchentes.
Para lidar com os efeitos das chuvas fortes, uma tecnologia antecipa possíveis enchentes. A iniciativa foi apresentada no seminário e é uma das vencedoras do prêmio Assembleia de Incentivo à Inovação, organizado em parceria com a BHTech. O sistema monitora em tempo real o nível dos rios e emite alertas sobre riscos de inundações. De baixo custo, o equipamento monitora a bacia no Rio Verde, no sul de Minas.
O sensor que fica ali em cima, ele é um pluviômetro, ele coleta a quantidade de chuva e dá a quantidade de chuva em milímetros. A informação desse sensor e do sensor que está lá dentro do rio, que coleta o nível do rio, são enviados em tempo real por essa caixinha preta. Essa caixinha preta que tem toda a inteligência do sistema.
É interessante ver que exemplos simples, né, às vezes podem modificar e impactar no dia a dia das pessoas, né? No caso dessa questão das chuvas, isso é um exemplo interessante, né?
Muito interessante. E vale ressaltar que o segundo tema mais demandado dentro do seminário foi exatamente o monitoramento meteorológico e hidrológico, né? E isso gerou um projeto prioritário, um pós-seminário, que nós estamos conduzindo no sentido de aumentar a rede de estações meteorológicas e hidrológicas automáticas, né? E essa política está andando, tanto pelo lado do INMET, que hoje nós estamos apoiando para que ele instale novas 67 unidades meteorológicas automáticas aqui no estado, como pelo lado do IGAM, que depois de é responsável pela rede mineira, depois de algumas dificuldades, houve uma alocação significativa de recursos para que eles façam o desdobramento e aumento da rede de monitoramento hidrológico. né? Mas é fundamental. A política pública de monitoramento vai nos trazer acuidade, capacidade de prever eventos, melhoria nas condições de análise de risco para os eventos climáticos, para enfrentamento dos eventos climáticos extremos.
Perfeito. Voltando a falar de Belém lá com o Natan. Natan, que outros projetos você acha que devem ser priorizados na discussão aí da COP, dessa participação sua e de outros pesquisadores?
Eu posso te afirmar que a COP ela tem um compromisso enorme esse ano. Eu fico muito feliz que o Brasil tenha assumido esse compromisso, porque nós precisamos mudar a forma como a humanidade interage com o planeta. A gente está vivendo não mais um cenário de aquecimento global, de mudanças climáticas, mas a gente está vivendo uma crise climática e a gente precisa tomar decisões urgentes que possam resultar na diminuição das emissões de gases de efeito estufa e, consequentemente, da contenção dos efeitos que a gente vê todos os dias da crise climática que a gente enfrenta. Isso passa por mudar a forma como a gente, por exemplo, produz energia, mudar a forma como a gente produz alimento, mudar a forma como a gente lida com os resíduos, mudar a forma como a gente interage com os ambientes. E eu espero muito que essa COP dê direcionamentos muito claros quanto à redução, às metas e os compromissos assumidos pelos países. E mais do que isso, eu espero que a COP seja um divisor de águas, assim como foi lá atrás, há mais de 30 anos atrás, a Rio 92, que a COP possa ser um momento de transformação da nossa sociedade.
Perfeito. Bom, voltando aqui para Minas Gerais, a gente vai conhecer mais projetos de enfrentamento das questões climáticas que já foram colocadas em prática, a partir do seminário da Assembleia. Afinal, seca, chuva, tem em todo lugar e há muito tempo.
Quando a gente fala de clima, Minas Gerais também é a síntese do Brasil. O estado sofre com secas e chuvas extremas. Dados da Defesa Civil mostram que, no ano passado, 240 municípios decretaram situação de emergência ou calamidade devido à estiagem e 157 por causa de chuvas fortes. Uma realidade que exige cidades resilientes e capazes de enfrentar esses fenômenos extremos. A construção de cidades resilientes é um dos 6 eixos temáticos da COP30. Esse item, que está na pauta lá em Belém, também fez parte das discussões do Seminário Técnico Crise Climática, organizado aqui pela Assembleia Legislativa ao longo do ano passado. Em 7 encontros regionais, foram apresentadas boas ideias para lidar com as mudanças do clima e aprovadas mais de 300 diretrizes que agora orientam a atuação do Parlamento Mineiro.
Ou seja, seca e chuva, Minas Gerais sofre bastante, né? São bons exemplos aí para a gente poder tentar mitigar isso, né, no nosso estado.
Pois esse foi o terceiro ponto, né, de maior importância dentro do seminário, que é a questão da resposta, né? Resposta da sociedade, do poder público à sociedade com relação aos eventos climáticos extremos. Nesse sentido, nós diagnosticamos que o principal foco são as coordenadorias de defesa civil municipais. Por quê? Porque cada um dos municípios é responsável pelo que ocorre dentro do seu território. E o Estado, ele não pode atuar diretamente, a não ser por demanda como apoio, né? Então, é muito importante que cada município tenha seu COMPDEC, que é a sigla dessa coordenadoria, bem estruturado, treinado e operando com as condições necessárias para aquela condição de clima que ocorre no território.
Bom, perfeito. Vamos voltar lá para conversar com o Natan, para finalizar a sua participação com a gente aqui. Natan, eu queria saber, em termos de decisão, o que você acha que pode sair de decisão concreta aí da COP? E uma outra questão, a ausência dos Estados Unidos afeta as decisões que vão ser tomadas?
Então, vou começar do final. Não pesa. Obviamente, os Estados Unidos são um dos maiores emissores de gases de efeito estufa. Entre os 6 países que mais emitem gases de efeito estufa estão os Estados Unidos e o Brasil. Nós também temos uma contribuição enorme. E eu imagino que a questão americana ela é momentânea. E a política ela mostra isso, né? A gente tem vai e vem na política, que é do processo democrático. Então, assim, eu não acho que pesa a longo prazo, eu não acho que isso vai nos impedir de ter sucesso quanto aos resultados da COP. De maneira bem objetiva, a gente já conseguiu ter um sucesso em relação ao Fundo de Investimento Climático, e que eu acho que é uma das soluções, porque quando a gente fala de enfrentamento à crise climática, a gente tem que falar em justiça climática, né? Não são todos os países e todas as pessoas que são afetados da mesma forma. Um dos grandes avanços que a gente já teve nesses poucos dias de COP30 foi em relação ao fundo climático, né? Alguns países já aderiram e, de coração, eu espero que isso aconteça cada vez mais. Porque quando a gente fala de enfrentamento à crise climática, a gente tem que falar de justiça climática. Não são todos os países que vão ser da mesma forma afetados em relação a essa crise. Os países mais pobres serão mais afetados, as pessoas mais pobres serão mais afetadas, existem pessoas mais vulneráveis, classes sociais mais vulneráveis. Então precisa ter, de alguma forma, uma justiça de correção dessas diferenças que existem em relação aos impactos da crise climática. Então é isso, eu espero que essa COP ela represente de fato uma virada de um ponto de virada, um divisor de água para que as pessoas tenham mais conhecimento em relação à crise que a gente vive e o que pode ser feito, para que a sociedade entenda que tem necessidade de mudança e principalmente para que a humanidade possa reassumir os compromissos para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Esse é o objetivo da COP.
Oi, Júlio, para você, como é que você tem expectativa em relação à COP e também aos impactos que ela pode vir a gerar aqui no nosso estado?
Bom, nós sabemos que o presidente da COP já deu como foco principal dessa, né, inclusive depois do que a Assembleia fez, né, a adaptação. Né? E a adaptação às mudanças climáticas, nós colocamos desde o início como fundamentação, né? Como base teórica do seminário, né? E nós trabalhamos basicamente com redução de vulnerabilidades, adaptação da vida, né? Do dia a dia dos cidadãos, dos produtores, de toda a estrutura populacional, econômica e ambiental do Estado.
E esse foi mais um podcast do Panorama. Foi só um resumo. O programa completo está no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv e também no YouTube. O título desse programa é COP30 e a Crise Climática em Minas. A produção desse podcast é da Marcela Rocha. A edição de imagens do programa, da Leonora Malar. A edição de áudio do Jean Miranda e o nosso diretor de TV e de gravação é o Vander Jorge. Se você gostou, compartilha com os amigos e semana que vem tem mais.